Nós estamos vendo a oração de Salomão em 1 Reis 8 e 2 Crônicas 6, mas nós vamos ficar em 1 Reis 8 hoje. Já vimos praticamente toda a parte introdutória. Se você está com a folha, tem o número 1 que fala sobre a introdução. Então nós temos ficado várias semanas já estudando a parte introdutória no capítulo 8 de 1 Reis, seria a partir do versículo 23 até o versículo 30, que seria essa parte introdutória da oração. E hoje, se Deus quiser, nós vamos entrar nessa parte central. Na folha tem o número 2, em que depois de falar sobre vários aspectos da introdução, mas na parte central, né, na parte onde ele explica realmente o que é que ele está pedindo a Deus, ele pede que a casa que ele edificou, ele sabe que não pode conter Deus, Deus não cabe dentro daquela casa, mas ele pede que os olhos de Deus estejam abertos sobre aquela casa de dia, de noite. Então, depois ele fala de 7 situações específicas, são representativas, né? Situações em que o povo de Deus poderia buscar a Deus através da casa de Deus. Então nós vamos ver isso a partir de hoje. Mas antes de começar nessa parte dessas 7 situações, eu só quero fazer algumas observações rapidamente. A primeira é que nós temos falado sobre esse período de Salomão como uma figura do milênio, porque fala em vários aspectos que nós já vimos, né? Tem várias coisas que identificam o período de Salomão com o período do milênio. Mas as coisas não são, as coisas na palavra de Deus não são muito, são simples, não são complicadas em termos assim, de entendimento, mas são escondidas, porque Deus tem muitas coisas que só Ele pode revelar, não é pela inteligência, não é nem pelo muito estudo em si, mas é pela revelação que nós podemos entender, e muitas coisas Deus revela na época certa. Então tem certas coisas que hoje nós podemos entender, que talvez a igreja primitiva não entendia. Eu já falei um pouco sobre isso, que no Novo Testamento, você vai buscar as coisas no Novo Testamento, o Novo Testamento, mesmo nas epístolas, não fala muito sobre a casa de Deus. Então a gente percebe que eles ainda não tinham muito entendimento sobre como essa casa de Deus iria se cumprir na nova aliança. Então tem coisas que também hoje, quem sabe, ainda não podemos entender porque não é hora, mas devemos sempre buscar. Mas uma das coisas assim, que a gente precisa entender sobre esse período de Salomão é que, ao mesmo tempo que é uma figura, muitas coisas no reinado dele são uma figura do milênio, tem outras coisas, as profecias muitas vezes tinham dois cumprimentos. O melhor exemplo disso é quando os profetas falavam de Jesus, no Velho Testamento, do Messias. Então eles misturavam a primeira vinda, na mesma profecia, eles misturavam a primeira vinda, quando Jesus veio para morrer por nós, e a segunda vinda. Tanto é que o próprio João Batista, que foi o grande, aquele que anunciou, né, que apresentou Jesus ao mundo, João Batista, ele também se confundiu, e mandou, quando ele estava na prisão, ele mandou perguntar para Jesus, o senhor é o Messias mesmo, ou a gente tem que esperar outro? Porque ele estava esperando o Messias que iria, né, quando ele pregou, ele falou assim, esse aqui é aquele que batiza no Espírito Santo e com fogo, ele vai tirar a palha, ele vai queimar tudo, ele imaginava um outro tipo de ministério de Jesus. Então isso acontecia muito. Então em relação à casa de Deus, nós também temos dois cumprimentos, porque quando Jesus veio a primeira vez, ele era a casa de Deus, ele era a habitação de Deus. Inclusive ele tem aquele momento que ele fala com os judeus, até eles usaram isso contra ele no julgamento. Ele falou assim: vocês podem destruir esse templo, ele estava olhando para o templo físico, né? Vocês podem destruir esse templo e eu vou reedificar em 3 dias. E ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição. Então, Jesus era a casa de Deus, Jesus era o lugar onde estava o nome de Deus, nós já falamos sobre isso. Então, essa oração de Salomão, evidentemente, não pode ser aplicada ao milênio, porque ele está falando sobre todos os momentos na história em que o povo de Deus ia passar por situações de apostasia, de afastamento. Isso, se Deus quiser, eu creio que no milênio não tem mais isso, né? Não vamos passar por mais ciclos. Então, a gente precisa entender que a casa de Deus foi edificada parcialmente, não porque Jesus é parcial, mas Jesus era uma pessoa. O plano de Deus é fazer uma casa de Deus completa, como todos nós. Nós, né, o Novo Testamento ensina isso claramente. Nós somos a casa de Deus. Então, assim como Salomão orou dizendo assim: olha, o Senhor está lá no céu, o Senhor não pode ainda habitar plenamente aqui, então nós precisamos agora ver essa oração e as coisas que vão acontecer daqui para frente, não mais como uma figura do milênio. É mais ou menos desse assim. Tem aspectos que a gente pode, esse aqui é do milênio, esse aqui não é, porque é como a primeira vinda de Jesus. Tem a primeira etapa e tem a segunda etapa. Então tem coisas aqui que representam lá o final, a plenitude, tudo perfeito, mas tem coisas aqui que representam a primeira etapa da casa de Deus, que foi quando Jesus veio e a igreja apostólica já era um prenúncio, uma primeira parte desta casa de Deus. E o importante, por que eu estou falando isso? Em parte para entender assim, o contexto dessa oração, e segundo para entender que, assim como nós vamos ver daqui para frente na história de Israel, o que aconteceu com essa casa que Salomão edificou? Né, passou por situações de altos e baixos, não foi? Né, teve reis que buscavam a Deus nessa casa, mas outros que não buscavam, o povo de Deus se afastava. Essa oração, nós vamos dar uma olhada rápida assim, nessas 7 situações, para vocês terem uma visão mais geral. Vocês vão ver que a maioria até tem na sua folha para você poder anotar, né? Tem já mais ou menos o tópico de cada situação, mas nós vamos poder ver que a maioria dessas situações se refere a situações de apostasia, de afastamento, né? Então, por isso a gente precisa entender que a casa de Deus, ela foi levantada através de Jesus e dos apóstolos. A partir desse momento na história, isso aqui é muito importante, não tem como você ler a história do povo de Israel e não entender que esse momento de Salomão é um momento especial, é um momento diferente, mesmo que depois tenha havido tantas apostasias, mas a partir desse momento, né, começando com Davi que escolheu Jerusalém e tudo, a partir desse momento, o plano de Deus nunca mais é o mesmo. Antes não tinha um lugar que Deus havia escolhido na terra, agora tem. Mesmo quando chegou um dos piores momentos na história, quando Nabucodonosor chegou e destruiu Jerusalém, destruiu a casa, colocou em terra tudo, acabou, parecia que pronto, final, não tem mais, Deus não tem mais cidade, Deus não tem mais povo, Deus não tem mais casa. Mas no plano de Deus, Jerusalém continuou existindo, a casa continuou existindo, e eu só quero que vocês vejam isso, né, antes da gente começar. Em 1 Reis 8, nós já mencionamos isso, só quero que vocês vejam essa expressão, e depois eu vou mostrar para vocês dois lugares onde isso aconteceu. Versículo 27, 8, 27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra, o céu, até os céus dos céus, não te podem conter, muito menos esse templo que edifiquei. Porém, atende a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Primeiro eu queria, assim, se você gosta de riscar a Bíblia, né? Às vezes é interessante chamar atenção para algumas palavras que são importantes. A partir do versículo 28, ele vai falar sobre a oração. É interessante que a casa de Deus, no Velho Testamento, a gente pensa, a casa de Deus, o tabernáculo, era um lugar de sacrifício. Mas Salomão enfatiza aqui e na oração, em toda a oração dele, ele enfatiza que a casa de Deus é um lugar de oração. O tema central desse capítulo, dessa oração de Salomão é que o nome de Deus esteja nessa casa. Deus mesmo não pode estar, mas o nome dele pode estar. Os olhos de Deus estarão atentos. É interessante, eu estou tentando entender isso até hoje, mas antes disso, eu queria que vocês vissem que isso aqui é um divisor de águas. Antes disso, as pessoas oravam para onde? Para o céu, né? A partir desse momento, as pessoas oram em direção à casa. Então, isso é uma coisa que mudou, mesmo quando a casa foi destruída. Daniel orou em direção a Jerusalém. Ele não orou para o céu, ele orou para Jerusalém. Lógico que é Deus, né? Mas Deus tem um endereço na terra. Eu tenho falado, usado essa expressão. Deus tem um endereço. Então, muda a situação. Isso aqui é muito significativo e eu confesso que ainda não consigo absorver todo o impacto disso, mas Deus tem um endereço na terra. Mas eu queria que vocês notassem aqui, nesses versículos aqui a seguir, as diferentes palavras que ele usa para oração, para que você entenda um pouco do peso, um pouco da, assim, não é uma coisa mágica, não é assim, ó, falou as palavras mágicas, pronto, né, aconteceu, né, que a gente poderia ter essa ideia, assim, oração é uma fórmula, né, falou em nome de Jesus, né, sabe, assim, aquela coisa de fórmula, né, a gente critica, às vezes, outras religiões, porque tem um sinal, porque tem uma fórmula, mas os evangélicos têm um monte de fórmulas também, né? Fórmulas baseadas na Bíblia. Você quer uma fórmula mais baseada na Bíblia do que orar em nome de Jesus? Mas as pessoas usam isso de uma forma errada, porque nada como fórmula. Então, olha como ele fala sobre oração. Ó, 28. Atende a... Às vezes a tradução pode mudar um pouquinho, mas deve ser mais ou menos igual. Atende a oração de teu servo, e a sua súplica. Súplica é uma coisa mais intensa. Quando, né, oração é a palavra geral, que engloba tudo. Mas quando você fala súplica, ele fala a oração e a sua súplica, porque eu não estou apenas orando, eu estou suplicando. E aí no mesmo versículo ele fala, para ouvires o clamor e a oração. Então olha só, oração, súplica, clamor e oração de novo. Versículo 29, para que os teus olhos estejam atentos noite e dia para esse templo, para este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração. Para que o nome de Deus vai estar no lugar? Para ouvir a oração. Versículo 30, ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar, sim, ouve tudo lugar da tua habitação do céu, ouve e perdoa. Então olha, palavras chaves, oração e perdão, oração e perdão, isso aqui vai continuar durante toda essa oração, são os fatores centrais, né? Oração que tem várias maneiras, várias intensidades. Você vai notar isso durante essa oração dele. Ele vai falar sobre essas situações e vai mostrar que não é uma fórmula. Quando é que Deus, ele está pedindo que Deus coloque esta casa como o endereço dele na terra? Quando as pessoas estiverem neste lugar, mas e quando eles não estiverem nesse lugar, como é que faz? Como é que faz? Orar em direção a, voltados a. Se a sua Bíblia não fala, eu até pesquisei isso um pouco, no final do versículo 29, fala assim, voltado para este lugar. Acho que algumas falam neste lugar, mas é voltado para este lugar, porque muitas vezes as pessoas não poderiam estar, mesmo naquela época, né, que as coisas eram mais físicas, né, geográficas, hoje menos ainda, né, mas é voltado para este lugar. Então as pessoas, como aconteceu com Daniel, ele não podia estar em Jerusalém, mas ele tinha a janela aberta, ele fez questão, não sei se ele fez a casa dele assim, né, ou já tinha assim, mas ele fez questão, o lugar que ele tinha para oração, abria uma janela no rumo, na direção de Jerusalém. Isso é muito significativo, muito importante, isso fala de uma atitude nossa. Então, voltado para este lugar, versículo 30, outra vez, ouve a súplica do teu servo, do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Então, a intensidade não é uma fórmula. Para Deus ouvir, Deus, ele está falando assim, Deus, o Senhor vai, nós vamos fazer uma aliança, o Senhor vai colocar teu nome neste lugar. Agora, as pessoas vão se voltar para este lugar, mas de, né, vários lugares aqui vai fazer assim, de todo o coração, abandonando o pecado, se arrependendo, vendo a sua aflição. Quer dizer, as pessoas precisam entender que a oração que move Deus não é só dizer, eu estou voltado para o lugar que Deus colocou o nome dele, mas o meu coração precisa estar totalmente voltado, totalmente arrependido. Deus atende as pessoas que buscam a Ele de todo o coração. Então isso é um fator importante, nós vamos ver isso um pouquinho. Então só ver, eu tenho mencionado isso, mas vamos ver lá em Daniel 6, quero que vocês vejam isso, né, o texto onde fala que Daniel orava voltado para Jerusalém. Daniel 6, versículo 10. Vocês lembram a história, né, que Daniel era um político. Daniel era um político que tinha inimigos, claro, né? E os inimigos queriam achar um defeito, queriam achar alguma coisa para acabar com a vida de Daniel, pelo menos para tomar a posição dele no governo. E não conseguiram achar nada. Impressionante, né? Não conseguiram achar nada, tá muito claro isso, né? Versículo 4, enquanto isso os superiores, os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração do reino. Eles queriam achar alguma coisa, o que ele fez de errado, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Que testemunho! Então, eu sempre falo, é possível um cristão ser político? É, mas é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Eu coloco as duas coisas, deve ter mais coisas que talvez possa colocar, coisas que fazem parte do sistema desse mundo, dinheiro e poder, não é isso? É possível um cristão ser muito rico e muito dedicado a Deus? É possível? É possível, mas é muito difícil. É possível alguém estar no poder e ser fiel a Deus? É possível, mas é muito difícil, né? E outra coisa que a gente observa, né, em relação à política, né, aproveitando isso, é que nós temos exemplos no Velho Testamento, né? Quem conseguiu viver uma vida na política? Daniel, Esther e José no Egito, né? São três exemplos grandes que a gente tem de pessoas, né? Não vale colocar pessoas como Moisés ou Davi, ou assim, porque eles faziam parte do governo do povo de Deus, então isso na simbologia não vale para nós. Mas esses três que eu citei trabalhavam no sistema do mundo, eles eram, né, e eram fiéis, então são exemplos. Só que nenhum dos três mudou o sistema político, eles foram fiéis. Daniel mudou Babilônia, Esther mudou, né, ela participou de uma mudança de lei que ia acabar com o povo de Deus, né? Mas ela não acabou com o sistema do mundo, ela não transformou o governo. Então é muito importante entender isso, né? Que tem muita gente que usa esses exemplos. Não, o cristão pode ser político e acham até que, né, as coisas podem ser transformadas antes da volta de Cristo, mas não temos essa base. Ok, então o versículo 10 diz o seguinte: então eles não acharam nenhum motivo, eles tiveram que achar um jeito de pegar Daniel através da fé dele. Então aí fizeram o rei assinar um decreto que não podia orar nem outro Deus. Versículo 10: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer três vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. E nós vemos depois em Daniel 9 a oração, que aqui mostra assim, orando em direção a Jerusalém. Daniel 9, capítulo 9, que é uma oração dele, a gente vê o que significa, que isso aqui, né, ele orava com a janela aberta para Jerusalém. Mas o que que Daniel orava? O que que significa orar em direção a Jerusalém? Significa orar, Deus tem um endereço na terra, então eu preciso orar, a oração que Deus ouve, toda essa questão de Deus ter uma casa, um endereço na terra, de não ser uma coisa confusa. Irmãos, como que nós vamos sair da confusão de hoje, que você fala assim, de que igreja você é? E a pessoa fala assim, e o que que você vai dizer que vai me convencer que a sua igreja é melhor do que as outras? Como é que você vai querer dizer que no meio de centenas e milhares de igrejas diferentes, que todas falam que seguem a Bíblia, que todos falam assim, 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 o que que você vai dizer que vai provar para alguém que Deus tem um endereço na terra? É lógico que qualquer intenção de dizer que a sua ou a minha igreja é mais certa, que Deus está... Não, Deus está em outros lugares, mas Ele está mais na minha, né? A minha é um pouquinho melhor do que as outras, e tem igrejas, lógico, que falam que só a deles, né? Tem igrejas que abertamente, é só a deles mesmo, mas outras, né, de alguma maneira, mas tem muitas igrejas por aí, mas você vai ver que a minha é melhor. Então isso aí é totalmente errado, porque Deus nunca vai colocar o endereço dEle numa igreja do Nazareno, ou Batista, ou Assembleia, ou seja qual for. Amém, irmãos? Ele nunca vai colocar o endereço dEle lá. Então eu preciso saber onde, como, de que forma, porque a Bíblia, assim, essa questão toda de orar em direção à casa de Deus, significa que mudou o jeito de orar. Eu não oro apenas para Deus no céu, eu oro mesmo não tendo, que esse aqui foi muito interessante, que eu fiquei pensando, Salomão fez essa oração, ele pediu a Deus para colocar o nome dele naquela casa, e falou assim, se acontecer isso, aquilo outro, né, sete situações, se acontecerem essas coisas, e o teu povo orar em direção a esta casa, Então eu fiquei pensando, nós precisamos aprender o que é orar em direção a esta casa. E o grande exemplo, né, eu vou mostrar depois um caso de Jonas aqui, mas não é tão claro. O grande exemplo, o mais claro em todo o Velho Testamento, de alguém que orou em direção a Jerusalém foi Daniel. Justamente numa época, quando Daniel, quem conhece a história do Velho Testamento, né? Quando Daniel orou, como é que estava a casa de Deus nessa época? Destruída, não existia. A casa não existia, não tinha sacerdotes lá. Jerusalém destruída, muros abaixo. Então, ele orou, ele cumpriu as condições que Salomão falou assim: se alguém orar em direção a esta casa. Daniel cumpriu isso justamente numa época que não tinha casa, porque ele estava orando em direção à posição. E eu fiquei pensando, que coisa interessante, espiritualmente falando, pelo que eu já falei hoje, espiritualmente falando, Deus já colocou o endereço dele na terra em alguma época da história? Comecei a aula falando sobre isso. Deus já colocou o endereço dele na terra, espiritualmente, porque isso aqui é tudo figura, né? Salomão fez a casa e tal, então tira o Velho Testamento. Nova aliança, as coisas cumpridas não por símbolos, mas por realidade. Em alguma época, Deus colocou o endereço dele na terra? Sim, em Jesus e na igreja apostólica. Porque eles falavam, eu falei, leia o livro de Atos e olha lá que fala sobre o nome de Jesus. Você vai ver que o nome de Jesus estava com os apóstolos, e as coisas aconteciam, não era uma coisa vaga, não era uma coisa confusa, era uma coisa, as pessoas perseguiam, trazia os judeus, ficaram, os sacerdotes ficavam irados, porque como que vocês têm o nome de Deus, né? O nome de Deus está com a gente, mas Deus colocou o nome dele na terra. Só que assim como aconteceu com a casa de, que Salomão edificou, na história, esta casa que Deus levantou, caiu em ruínas. Então hoje, nós temos, Deus não tem mais endereço na terra. Espera aí, quando Daniel orou, tinha um endereço na terra, estava destruído, mas tinha. Então hoje, estamos nessa confusão, de muitas, né? Babilônia significa confusão, né? Muitas línguas, muitas denominações, muitos caminhos, está uma confusão, não só para quem está no mundo, está uma confusão para nós mesmos, né? Está uma confusão, mas nós podemos abrir a janela do nosso coração, individualmente e também em grupo, nós podemos orar em direção a Jerusalém. O que, que significa isso? Orar em direção à posição que Deus deu. Deus já deu, ele fala assim, a terra prometida que eu já dei. Tinha época que eles perdiam a terra prometida, mas Deus deu, e eles podiam orar para voltar para lá. Então orar em direção a Jerusalém, eu estou tentando entender, estou tentando assim, isso é uma coisa que Deus tem que revelar e gerar dentro da gente. Então não é uma coisa fácil de falar, e eu também não entendo muito. Mas o pouco que eu entendo é, orar em direção a Jerusalém, é orar em cima, na direção da posição que Deus já deu, foi perdida, está em destruição, está em ruínas, mas como Daniel, nós podemos orar. E Daniel 9 é um grande exemplo de oração, porque ele fala assim, Deus, Jeremias falou lá em Daniel 9, ele fala, Jeremias profetizou que nós iríamos ficar em cativeiro por 70 anos, os 70 anos acabaram, nós pecamos, ele faz toda aquela oração, mas sempre visando o quê? Deus, eu estou com angústia na minha vida, minha família está assim, minha situação financeira, são tantas coisas que Deus é bondoso, Deus é Pai, Ele resolve, mas Deus está esperando alguém para orar como Daniel, que não vai, Daniel não falou assim, Deus, tem gente me perseguindo aqui no governo, eu estou com uma situação assim, assim. Não, Daniel orou pensando na situação do povo de Deus, e no plano, e naquilo que Deus já tinha feito, que estava em ruínas, e nas promessas de Deus que nós também temos. Nós também temos promessas de Deus que Deus vai trazer a igreja de volta para a herança que nós perdemos. Deus vai restaurar Jerusalém, que nós perdemos depois do tempo apostólico. Então, orar em direção a Jerusalém é orar pela restauração, é orar para Deus mais uma vez trazer. Deus tem um endereço, mas está perdido, né? Qual que é o endereço de Deus na terra? Ah, tá em tal lugar. Aí você vai lá, tudo queimado. O endereço de Deus na terra é um monte de cinzas, mas é um lugar. É um lugar que tem para nós. Vocês estão entendendo? Tem um lugar que Deus tem para a igreja. Tem um lugar que já, assim, não, isso não existe. Existe porque Jesus viveu, deixou para os apóstolos, até falei um pouco sobre João 14, 15, 16, 17, onde fala que, né, ele deixou para os, né, ele deixou o nome que Deus deu para ele, para os discípulos. Então ele deu isso para nós, irmãos. Será que a gente consegue entender isso? Deus deu o nome dele para Jesus, Jesus deu o nome do Pai para nós, nós podemos ter o nome dele na terra, então precisamos orar em direção a Jerusalém. Então isso é um assunto que vale a pena a gente entrar mais. Eu só queria que vocês vissem também em Jonas, não, no livro de Jonas não é tão claro sobre Jerusalém, mas dá para você ver como, quando você não pode está em Jerusalém, você pode orar em direção a. Em que momento da vida de Jonas era totalmente impossível ele estar em Jerusalém? Quando ele estava na barriga da baleia, né? Então, Jonas capítulo 2, né, fala assim: do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus. Só vou pegar os versículos, né? Versículo 4: eu disse, fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? Aí, versículo 7: eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Então, lá de onde ele estava, ele orou em direção à casa de Deus, e a oração chegou à casa de Deus. E alguns salmos, rapidamente, só para confirmar isso, Salmo 5, versículo 7: mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. E é importante lembrar que esse aqui é um salmo de Davi. Nem todos os salmos são identificados, mas esse aqui é identificado como salmo de Davi. No tempo de Davi não tinha esse santo templo ainda edificado, né? Mas ele podia se inclinar em direção a. Salmo 28, versículo 2: ouve minhas súplicas quando clamo a ti, quando levanto as mãos para teu santo templo. Também é um salmo de Davi. Levanto as mãos para o teu santo templo. Eu entendo que nós precisamos entender mais, precisamos ser tocados, porque a gente costuma ouvir, não, Deus ouve quando ora no nome de Jesus, é importante isso. Precisamos orar baseados no sangue de Jesus, que nos perdoa. Mas tem esse aspecto de orar em direção a Jerusalém, em direção à casa de Deus, que significa que Deus tem um lugar. Nós vimos, pelo menos assim, uma parte, né, daquilo que pode significar, que para Deus colocar o nome dele em algum lugar. Lembra que eu não estou falando de lugar, hoje não tem lugar geográfico, né, não tem lugar geográfico. Mas tem uma posição, e é por isso que é tão importante nós, assim como naquele tempo eles tinham que buscar Deus, que lugar? Finalmente Davi achou o lugar, era Jerusalém. Mas hoje nós precisamos achar a posição espiritual. A posição espiritual é estar em dependência, nós vimos lá em João 14, 15, 16, 17, dependência de Deus e na unidade. Dependência e unidade, pelo menos são duas coisas que eu encontro como muito importantes para Deus nos ouvir. Tem situações individuais na minha vida que eu posso pedir a Deus, mas o que Deus realmente quer do povo dele, o que ele está esperando é que nós entendamos que tem um lugar que o povo de Deus não está, e nós precisamos orar em direção a isso e buscar essa posição, porque Deus vai trazer a bênção dele para toda a terra através do povo dele no lugar certo. Deus não vai abençoar, Deus está abençoando. Deus está abençoando muitas igrejas, tem gente se convertendo, milagres, tem tantas coisas acontecendo, mas não está acontecendo isso, de Deus mostrar que Ele tem um lugar na terra, e o nome de Deus está sendo envergonhado. Tem tudo isso que acho que vocês já ouviram, o número de cristãos, de evangélicos cresce, mas não muda nada em termos, né, o índice de divórcio, os filhos que se desviam, todas essas coisas aí, dentro da igreja e fora da igreja, é a mesma coisa. E nós não estamos criando nenhum impacto na sociedade. As pessoas falam, evangélico, será que no mundo alguém pensa que ser cristão é sinônimo de santidade, de ser igual a Jesus? Em alguns lugares deve ter pessoas que dão testemunho, né? Nós esperamos que tenha alguma coisa, mas não é uma coisa forte, não é uma coisa que a gente possa dizer que está acontecendo. Então Deus vai fazer isso do lugar onde tem a sua casa. E mais um lugar que é Salmo 138, versículo 2, inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. É isso que precisa acontecer, o nome de Deus ser engrandecido, a palavra de Deus. Quando Deus tem um endereço na terra, irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Quantas vezes será que alguém fala, o que sai nas notícias, de vez em quando, né? É algum pastor, alguém falando, né, que vai acontecer tal coisa e não acontece. Então, isso que tem acontecido muito, né? Mas quando tem, Deus realmente cumpre. Ok, então voltando para 1 Reis 8, nós vamos fazer vamos ter assim um rápido panorama das sete situações em que Salomão pede para que Deus ouça lá do lugar do seu, onde está o seu nome. Então, 1 Reis 8, vamos começar agora no versículo 31. Eu queria, em primeiro lugar, se você está com a folha, né, está acompanhando a folha, aí tem a relação das sete situações. Eu quero que você marque ou escreva na frente dessas situações quais envolvem perdão, porque eu falei que perdão é um tema central, mas nem todas as situações falam de pecado e perdão. Então, eu quero que nós vamos passando por cada uma aqui, aí vocês anotem se essa situação tem relação com apostasia e perdão ou não. Primeira situação é versículo 31 e 32, a letra A, fazer justiça na terra, né? Se alguém pecar contra seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e inocente o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Então aqui fica um pouco difícil de entender, mas se você, acho que seria bom a gente, bom, anote a referência. Eu quero primeiro dar uma passada, não sei quanto tempo que nós vamos conseguir fazer aqui, mas só anote por enquanto Êxodo 22, de 8 a 13. Êxodo 22, de 8 a 13, e Deuteronômio 17, de 8 a 10. Que só vou explicar isso aqui para não ficar, o que quer dizer isso, né? Juramento e tal. Eu coloquei como título aí, fazer justiça na terra. Porque era o seguinte, ele fala assim, ó, versículo 31, se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure. Era assim, quando qualquer tipo de contenda ou coisa assim que tivesse, principalmente Deuteronômio 17, fala que era para eles irem ao lugar que Deus escolheu. Então isso mostra que Deus precisa ter um endereço na terra. Tem tantas coisas erradas, irmãos, agora eu não estou falando sobre o mundo. Você sabe que tem muita injustiça no mundo. E muita injustiça que não vai ser julgada. Algumas coisas Deus pode até julgar. A gente sabe que existem situações onde alguém faz uma coisa terrível e é julgado em vida. Mas nós sabemos que muita coisa vai ficar para o juízo final. Tem muita injustiça, a Bíblia fala sobre isso, até o salmista fala, como é que o ímpio prospera e o justo, né, às vezes não prospera. Então a gente sabe que tem, no mundo tem muita injustiça. Mas eu estou falando de dentro da igreja, tem muita coisa errada acontecendo e não tem justiça. E isso não precisaria ser assim. Justiça final no mundo, os políticos corruptos, os ditadores, os assassinos e tantas coisas que acontecem por aí, tem muita coisa que Deus não vai julgar agora. Mas a Bíblia fala que dentro da igreja precisa ter juízo, precisa ter. E na figura aqui nós temos, na lei de Moisés, ele falando assim, olha, se tiver alguma contenda, se tiver alguma dúvida, e, né, tá, mas quem está certo? Ah, eu estou certo, a outra pessoa fala que está certo. Então o que você faz? Vai ao lugar que Deus escolheu, tem que ter um endereço de Deus na terra. Se não tem endereço de Deus na terra, não vai ter justiça. Vai ao lugar que Deus escolheu, e lá ele fala do sacerdote e do juiz que Deus vai ter naquele lugar, eles vão ter a palavra de Deus. Mas a situação de juramento era a seguinte, quando havia empréstimo de alguma coisa, então talvez um animal, então o vizinho, o indivíduo A empresta um boi para o indivíduo B, e esse animal some, sem deixar, que se tivesse morto, alguma coisa assim, ele podia mostrar, ó, morreu, né? Mas some, desaparece. E o indivíduo B, que pegou o animal emprestado, ele fala, mas não fui eu. E o indivíduo A fala assim, ah, não sei não, acho que você vendeu e não está querendo contar. Então, eles tinham que ir diante da casa de Deus. E o indivíduo B, que disse que não era ele, que alguém entrou de noite e roubou, ele não era culpado, ele tinha que fazer juramento. Então é isso que fala aqui, ó. Se alguém pecar contra o seu próximo, ou tiver dúvida se ele pecou ou não, e lhe foi exigido que jure. Então era nesse tipo de situação, ele tinha que chegar lá diante de Deus e jurar que não tinha sido ele. Em síntese, aqui, no lugar onde está o nome de Deus, dentro da igreja, é para ter justiça. Tá parecido com o que nós estamos vivendo? É para ter justiça. Mas o que vai acontecer? O que Salomão está pedindo? Olha aqui, presta atenção no que ele pede. Se for alguém tiver que jurar, e ele vier jurar diante do teu altar, neste tempo, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado. Então tem duas possibilidades: o indivíduo B que fala que o boi sumiu, ele pode estar mentindo, ou ele pode estar falando a verdade. Então, Salomão está falando, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça. Ou seja, se ele está mentindo, que Deus julgue aquela pessoa. Agora, se ele não está mentindo, então, que ele seja inocentado. Então, primeira situação, aqui tem perdão? Não, aqui não fala sobre perdão. Aqui fala sobre Deus julgar, Deus manifestar na casa de Deus, né? Na igreja apostólica, nos primeiros dias de Atos, tinha o endereço de Deus na terra? Tinha, porque Ananias e Safira mentiram, e o que, que Deus fez? Ele julgou. Vocês estão entendendo? Que havia uma clareza. Agora, a grande pergunta é, por que, que tanta gente mente dentro da igreja e não acontece nada? Né? Por quê, né? Meu irmão Roberto fala que Deus puxou a tomada, né? Te desligou a chave geral, porque senão não teria ter tanta morte, né? Então, que precisa voltar, nós precisamos voltar para esse lugar, mas quando voltar, vai ser coisa séria. Mas Deus pode ter um endereço na terra? Pode. Ele pode fazer justiça? Pode. Então, é essa situação que ele está falando. Segunda situação, versículo 33. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem para ti, então presta atenção como é, que tem pecado e perdão, ok? Pecado e perdão nessa segunda situação. Como que é a segunda situação? Derrota. Agora, precisamos ter bastante atenção aqui. Nem todas as situações de aparente derrota na nossa vida são por causa do pecado, nem todas. Mas, de maneira geral, essa oração, do que está tratando aqui? Aqui está falando não de derrota individual, aqui está falando de derrota do povo de Deus. Não é uma questão minha. Individualmente, tem situações na minha vida que Deus pode, não está por causa de pecado, mas para me ensinar, provação, tem outras situações em que eu posso estar passando por uma situação difícil e, né, não ser por causa de pecado. Mas aqui Salomão está falando sobre situações da igreja toda, do povo de Deus como um todo, e ele está falando sobre derrotas por causa do pecado. E meus irmãos, eu não vejo, isso é uma coisa muito séria, porque eu não vejo igrejas, movimentos, povo de Deus como todo, admitindo que está sendo derrotado porque se afastou dos caminhos de Deus. Isso é uma coisa que precisa acontecer. Assembleia solene, arrependimento coletivo, essas coisas não têm acontecido e precisam acontecer para que a gente volte a descobrir Jerusalém. Então, tem derrota que é por causa do pecado. E em grande parte a igreja hoje não tem o endosso de Deus. Por que que a igreja faz coisas e Deus não assina embaixo? Tem uma coisa errada. Então, quando Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado, se eles voltarem, então eu quero que vocês vejam aqui em cada situação como ele enfatiza que Deus vai colocar o nome dele na casa dele, mas não é uma fórmula vazia. O povo precisa voltar, confessar o teu nome. O que quer dizer confessar o teu nome? Quer dizer, eles estão dizendo que antes eles não confessavam. Eles não reconheciam Deus como, né, como Senhor da vida deles. Então há uma volta, confessar o nome de Deus, orar e fazer súplicas a ti neste tempo. Então, outra vez, assim, a questão da oração intensa, súplica. Versículo 34, ouve então do céu e perdoa. Então a segunda situação aqui, derrota para os inimigos, envolve pecado e perdão. E envolve, meus irmãos, entender a causa da derrota. Tem muita gente, e assim, eu não sou juiz, eu não posso avaliar situações que estão acontecendo, em movimentos e coisas assim, mas tem coisas contemporâneas que a gente vê nas notícias, de igrejas, de líderes, que estão passando por situações, e a gente vê os próprios líderes falam assim, isso é oposição, isso é o diabo que está se levantando contra nós. E muitas vezes, irmãos, não é. Quem vai julgar isso é Deus, não cabe a nós. E eu não estou encorajando nenhuma atitude de olhar para uma outra igreja e dizer, nós somos melhores, aqui, né, aqui. Nós somos irmãos, nós fazemos parte da mesma igreja, amém? Nós compartilhamos do mesmo erro, mas é preciso reconhecer a causa da derrota, para poder ter o nome de Deus e poder voltar, orar em direção, falar assim, então Deus vai ouvir do céu e perdoar, e tornar a trazer o povo de volta à posição certa. Precisamos entender a causa da derrota. Então essa é a segunda situação. Ele fala aqui, depois eu quero mostrar assim para a gente poder ver a diferença, mas ele fala sobre o povo de Israel ser derrotado diante do inimigo, eles se arrependerem, e aí no versículo 34 ele fala que Deus vai, né, ó Deus, então que o Senhor perdoe e torne a trazê-lo à terra que deste a seus pais. Dá até entender que eles saíram da terra, mas essa situação ainda não é o cativeiro, que ele vai falar isso em outro item, né? Então seria assim, talvez prisioneiros de guerra ou qualquer coisa assim, mas é uma derrota, mas ainda não é claramente aqui o cativeiro. Só para vocês também, um ponto assim para lembrar. Tem um capítulo assim em Levítico, mas mais forte é Deuteronômio 28, que foram as bênçãos e as maldições que Moisés deu para o povo, uma das últimas coisas que ele falou lá antes de partir, antes do povo entrar na terra prometida. E é interessante que, assim, que ele fala assim, se vocês servirem a Deus, Deus vai abençoar, vocês vão ser abençoados na lavoura, suas famílias, vocês vão vencer os inimigos, vocês vão ter chuva, vocês não vão ter doenças. Ele fala uma série de coisas, depois ele fala, se vocês não obedecerem, então vem todas essas coisas sobre as suas vidas, né? E é interessante que são exatamente as coisas que Salomão cita aqui. Então a primeira coisa que ele cita aqui, como consequência do povo não ser fiel, é a derrota aos inimigos. A segunda coisa, que é a terceira situação aqui, né, começa no 35, quando o céu se fechar e não houver chuva, por causa do pecado contra ti, está vendo? Agora, eu posso dizer todas as vezes que não tem chuva, que está faltando chuva em algum lugar, é por causa de pecado? Não, de maneira geral, sim. Toda a natureza, toda a ecologia do mundo está em confusão por causa do pecado, de uma forma geral, né? Mas não necessariamente aqui era uma coisa específica, o povo de Deus estava numa terra prometida, então as coisas naturais acontecem, Jesus fala, né, no Novo Testamento, que vem sobre tantas bênçãos, como também as coisas difíceis que acontecem, vem sobre justos e injustos, né? As pessoas que morreram nas duas torres lá em Nova York não eram todas ímpias, né? Inclusive a gente conhece vários testemunhos de pessoas de Deus que morreram lá junto com, né? Então a gente não pode fazer esse tipo de paralelo. O que, para aplicar isso aqui para a igreja, Nós temos que usar isso de uma forma espiritual. Então, quando nós somos derrotados diante dos inimigos, não está falando de guerra entre nações, está falando sobre situações em que a igreja é vencida pelo mundo, por oposição, por situações, por forças espirituais. Quando não tem chuva, é chuva espiritual, estamos num lugar seco, entendeu? Então hoje nós temos que aplicar dessa forma. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por causa do pecado contra ti, e eles orarem, voltados para este lugar, voltados para este lugar, confessarem o teu nome, se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo por herança. Bom, irmãos, tá? Deixa eu só, na próxima aula a gente volta mais detalhadamente, eu só vou terminar de ler meio rápido aqui para vocês verem todas as situações e se envolve perdão ou não. Essa terceira situação, falta de chuva, é por causa do pecado, versículo 36, ouve do céu e perdoa. Então aqui também é pecado e perdão, tá? Porque eu só queria que vocês vissem quantos desses itens são assim. Versículo 37, agora a quarta situação, se houver na terra, aqui ele põe um monte de coisas tudo junto, se houver na terra fome, praga, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo cercar na terra as suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, então eu coloquei aqui na letra D, outras calamidades, né, pode ser doenças, pode ser epidemias, pode ser desastres naturais, né, da natureza, né, enchentes, isso de uma forma mais literal, mas isso pode acontecer na nossa vida também de uma forma espiritual. Versículo 38, toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo, todo o teu povo Israel fizer, aqui ele fala que pode ser individual ou toda a nação, conhecendo cada um a aflição do seu coração, quiser sublinhar essa frase aí, é muito importante, conhecendo cada um a aflição do seu coração, estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa. Então a quarta situação também é pecado e perdão, retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração, só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que eles te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Quinta situação, também quando o estrangeiro, que não pertence ao teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão, do teu braço estendido, quando vier, alguém que não é do povo de Deus, né? Quando vier orar, voltado para este templo, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como teu povo Israel, e saibam que esse templo que edifiquei, é chamado pelo teu nome. Então aqui não é uma situação de perdão, isso aqui é uma situação em que o nome de Deus está naquele lugar, é para que outras pessoas também possam orar na mesma posição e receber a resposta de Deus e saber que Deus existe e que Deus tem um endereço na terra. Ele não é um Deus de todos os caminhos, ele é um Deus que tem um lugar certo. Sexta situação, 44, quando teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviares, e orarem ao Senhor voltados para a cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu a sua oração, a sua súplica, e defende a sua causa. Aqui é guerra, mas é diferente da segunda situação, porque aqui não é uma derrota por causa dos inimigos. Aqui não é por causa, não tem pecado e perdão. Aqui é dentro de uma necessidade. Quando Deus estiver em guerra por uma vontade de Deus, se eles clamarem a Deus, que Deus ouça. Então aqui não é por causa de pecado. E a última situação, versículo 46, quando pecarem contra ti, claro aqui, pois não há homem que não peque, tu te indignares contra eles, os entregares ao inimigo, de modo que os levem cativeiro. Então essa aqui é uma situação mais grave do que a segunda. Na segunda situação eles foram simplesmente derrotados pelo inimigo, mas aqui a coisa foi, chegou um ponto que Deus deixou levar para o cativeiro, de modo que levem cativeiro para a terra inimiga, distante ou próxima. Se na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, se voltar, olha como é importante a volta a Deus, não é uma oração de fórmula, se voltarem a ti de todo o coração, de toda a alma, na terra de seus inimigos, que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e sua súplica, defende a sua causa, perdoa o seu povo que pecar contra ti, perdoa todas as transgressões que tiverem cometido contra ti, que eles alcancem misericórdia, etc. Nós vamos depois ler com mais detalhes, mas quantas situações das sete são de pecado e perdão? Anotaram aí? Tem sete situações. Quantas estão relacionadas a apostasia, pecado e perdão? Acharam? Ó, segunda, terceira, quarta, três. E a última, quatro. Então, a primeira que é fazer justiça na terra, a quinta que é dos estrangeiros, buscando a Deus, e a sexta que é o exército em batalha. Essas três situações não são por causa de pecado, e quatro são pecado e perdão. Domingo que vem é culto da ceia, então mais uma vez não vamos ter aula, mas depois nós vamos continuar falando mais sobre essas situações e como Deus pode nos ensinar. Senhor, nós queremos que, ó Deus, em nossos corações haja um clamor a Ti, Senhor, não só uma oração superficial, uma oração sem coração, mas que, ó Deus, que o Senhor faça nascer em nossos corações um clamor, uma súplica a Ti, para que realmente o Senhor volte a ter de fato um endereço na terra. Esse endereço o Senhor deu para nós, nós precisamos orar em direção a este endereço, precisamos buscar a Ti para que novamente o Senhor possa falar, o Senhor possa julgar, as orações sejam realmente respondidas e o mundo saiba que o Senhor tem um lugar na terra, onde as pessoas podem encontrar-se contigo, Senhor. Ó Deus, faze com que essa visão seja clara e forte dentro de nós. Gera, Senhor, e faça crescer isso. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus os abençoe. Se alguém quiser, nós temos finalmente uma revista Impacto, saiu uma nova edição. Se alguém quiser, eu tenho aqui.